Boa noite a todos, cumprimento os senhores vereadores, cumprimento as senhoras vereadoras. Cumprimento a você, cidadão Jorense, que está nos acompanhando nesse momento através das redes sociais desse Poder Legislativo, YouTube, Câmara Municipal de Juara e também pelo Facebook Câmara Juara. Cumprimento a você, cidadão Jorense, que nesta terça-feira, a partir das 20 horas, também essa sessão será transmitida ao vivo através da Rádio Tucunaré. E cumprimento aí a população do município de Juara, as pessoas que fazem presente nesse momento aqui nesse plenário. Sobre a proteção de Deus, em nome da comunidade juarense, declaro aberta a nona sessão ordinária do segundo período legislativo da 10ª legislatura. Comunico aos senhores vereadores e vereadora cabível encontro sobre a mesa para quem dela queira fazer uso. Vereadora Sandy.
Boa noite a todos. Salmo 23. A felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o cálice transborda.
Agradeço a vereadora Sandy. Nesse momento, eu solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas na ata da sessão anterior.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, está aprovada. Pequeno expediente. Em atendimento ao artigo 138 da resolução 123 de 2011, passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 160-2022, referente ao ofício 080-2022, do Sindicato Rural de Sinop. Solicito que o primeiro secretário faça a leitura, por gentileza, na íntegra desse ofício.
Sim, senhor. Ofício 80 de 2022 da North Show, Sinop. Ao senhor Valdir Leandro Cavicchioli, presidente. A Associação dos Criadores do Norte de Mato Grosso, Acrinorte, representada pelo seu presidente, Ouvide Galina, e o Sindicato Rural de Sinop, representado pelo seu presidente, Ilson José Redivo, vem através deste convidar vossa senhoria para a abertura da importante Feira do Agronegócio, a Norte Show, que será realizada em Sinop no dia 19 de abril de 2022, às 19 horas no Tatersal da Crinorte. A abertura contará com a presença confirmada do governador Mauro Mendes e autoridades e lideranças de todo o Estado. Aproveitando o ensejo, solicitamos a vossa senhoria que fomente o nome da Norte Show em sua cidade. Além disso, entenda esse importante convite a toda a comunidade para que essa importante feira... Sabemos que o agronegócio é a base da economia no Estado, fortalece cidades, gera emprego e renda para milhares de famílias do nosso Brasil. Por isso, precisamos mostrar a nossa força, o nosso agro, mobilizando muitas pessoas para virem à Norte Show.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do pequeno expediente. Em entendimento do parágrafo 3º do artigo 138, todos os vereadores, caso tenham indicações, proposições ou solicitações, terão prazo prorrogável de 3 minutos para proceder à sua leitura ou justificativa. Primeiro vereador escrito, vereadora Sandy.
Dispenso a palavra, senhor presidente.
Vereador dispensou a palavra. Próximo vereador escrito, vereadora Marta Del Piazza.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, boa noite à população que está presente nessa Casa de Leis e também aqueles que nos assistem pelas redes sociais e amanhã pela Rádio Tucunaré. Na semana passada tive a oportunidade, depois de algumas cobranças dos comerciantes da rua 24 horas, de sentar com o prefeito municipal, o secretário de cidade e o secretário adjunto, o engenheiro Júnior Tolove, para falar sobre a situação da rua 24 horas. E ficou definido que o procedimento licitatório ia ser publicado para que se faça a desmontagem da cobertura e das asas da rua 24 horas. Inicialmente, é esse trabalho que vai ser realizado e depois vai se avaliar como vai ser retirado os pilares, porque tem toda a fiação de energia e também de internet que pode ser comprometida. O certame vai ocorrer no dia 3 de maio, às 8h30, na sala de licitação da Prefeitura Municipal de Juara. E quero crer que tem empresa interessada e que pelo menos a gente possa transitar com tranquilidade, já que a retirada da cobertura vai afastar aquela grande quantidade de pombos que ali estão todos os dias e as pessoas correndo o risco de levar, né, ter a infelicidade de levar uma cagada de pombo, como acontece com muitas pessoas que transitam pela rua coberta. Eu recebi também uma cobrança hoje pela tarde, gostaria que essa Secretaria Executiva fizesse um ofício ao secretário responsável sobre o parquinho de estrutura metálica na Praça dos Colonizadores. Nós sabemos que tem agora os parques ali que são mais utilizados, mas um pai que tem um filho autista diz que as crianças com um transtorno do espectro autista preferem o outro parque, que ele é mais tranquilo. E tem vários problemas que precisa ser feita a manutenção. Então, gostaria de uma atenção especial aí do Executivo para fazer manutenção no parque de estrutura metálica na Praça dos Colonizadores. Muito obrigada e boa noite.
Próximo vereador inscrito, vereador Wellington Martins.
Senhor presidente, boa noite. Boa noite, colegas vereadores, população que nos assiste através da rede de Facebook, população aqui presente da igreja Pastor Roniel. Obrigado pela presença. Senhor presidente, eu gostaria que a secretaria dessa casa fizesse um ofício direcionado ao secretário de cidade, Salvador Pizzolio, pedindo uma atenção especial na região de Águas Claras, tendo em vista que estamos com grande dificuldade na iluminação pública daquela comunidade e a população de lá está nos cobrando. Inclusive o nosso presidente, Léo Boy, esteve por lá esse final de semana e pôde presenciar a pouca iluminação pública naquela comunidade. Também na região do Paranorte, que o pessoal lá está nos pedindo bastante com relação à iluminação pública, faça o ofício direcionado ao Salvador Pizzolio, nosso secretário de cidade, para que tome providências e dê a energia lá, dê a possibilidade de iluminação pública o mais rápido possível para aquela comunidade que está nos cobrando. Também, vereadora Marta, assim como disse aqui, a respeito da energia da rua coberta, né, vereador, que a gente estava com o prefeito naquele momento, ficou decidido de retirar aquela cobertura, segurar a princípio aquelas colunas em função dos cabos elétricos de telefonia e internet, enfim. E hoje eu estive conversando no período da tarde com o senhor Renan, responsável pela Energisa no município de Juara, onde os mesmos se disponibilizou também de conversar com o senhor prefeito e com o secretário Salvador para que troquem uma ideia, para que não faça ali movimentos de qualquer maneira, tendo em vista que no passado, ao instalar aquelas instalações ali, já tivemos bastante transtorno com relação à energia. E tem bastante cabo subterrâneo ali, então ele está disponível lá para ser chamado e trocar alguma ideia para que faça o melhor trabalho da melhor maneira possível, que ocorra o menor indício de ruídos, né? Aquela comunidade ali, aqueles empresários na região, né, Eduardo? Que tanto está sofrendo ali com aquela rua coberta e pedindo essa solução. Eu acredito que já vai ser aberta a licitação, como a vereadora Marta acabou de dizer, e já vai dar uma solução definitiva para aquele problema. Obrigado e uma boa noite.
Pronto, vereador escrito, vereador Reinaldo Marquito.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, população presente, que nos assiste pelo Facebook, Rádio Cunaré. Senhor presidente, foi feito um ofício em nome de todos os colegas vereadores sobre pedindo para o prefeito projeto a pavimentação asfáltica ali atrás de José Dias, sentido João de Barro. Também foi feito outro ofício, sentido todos os vereadores também, sobre o lago entre o bairro João de Barro e o bairro Bandeirante, onde o deputado Nini Juarez e Favro fez o comprometimento com a gente de estar correndo atrás desse recurso para esses dois projetos. Se conseguir fazer esse ano, né, vereadora Mônica? A gente vamos estar lutando aí por recurso desses dois projetos. Também fiz um ofício solicitando um atoleiro na estrada Esperancinha, onde o pessoal está com transtorno lá e o transporte escolar não está indo, moradores precisam tirar seu gado, levar seu sal e também a bacia leiteira, não está passando modo desse atoleiro. Também outro atoleiro também na estrada Pedro Damião, para frente do senhor Geraldo ali, com a espera do Paulo Mano. Também tem outro atoleiro ali, precisa urgente estar sendo arrumado pela Secretaria de Transporte. Também, senhor presidente, colega vereador, estive visitando o Pato da Garagem hoje, municipal, e me deparei novamente com 12 máquinas no toco. Estou oficializando o prefeito municipal e o secretário, qual é as providências que vai tomar sobre esse maquinário, que agora está no período da seca e tem 12 máquinas ainda no toco. Fiquei sabendo que tem outras máquinas em algumas oficinas aí, mas ainda continua 12 máquinas no toco para ser arrumado. Também solicito mais uma vez da Secretaria de Transporte que arrume a estrada do Braguinha, onde já faz mais de 30 dias que o pessoal não está tirando leite nem seu gado, modo uma grande erosão lá no final da linha Braguinha, onde está trazendo transtorno para algumas propriedades lá também. Também, senhor presidente, o senhor Ailton me procurou semana passada, eu já tenho esse pedido já faz uns 2 anos, onde na estrada Figueira, o pessoal tem que dar uma volta de 37 quilômetros para estar saindo na Araputanga e Catuaí, sendo que tem uma estrada antiga lá, que só falta arrumar uma ponte, que vai economizar 37 quilômetros. E sendo assim, vai até abaixar o preço do transporte escolar também e facilitar para aqueles moradores da linha Figueira para poder estar indo até o distrito de Catuaí e também Araputanga. Vai facilitar muito se a Secretaria de Transporte for lá e arrumar essa ponte e deixar o pessoal direito de vir com a estrada mais curta, o transporte escolar vai gastar menos quilometragem, então o prefeito precisa urgente estar estudando essa possibilidade de estar abrindo e arrumando essa estrada. Obrigado, boa noite.
Próximo vereador inscrito, vereador Zé Galvão.
Boa noite, colegas, boa noite às pessoas que têm nos prestigiar. Hoje era só uma indicação, pessoal, de um parque... De um parque ao ar livre, é uma academia na realidade, e um parquinho do Jardim Primavera, ao lado da quadra daquele colégio lá, que é Nivaldo Fracaroli. É um colégio estadual, mas lá a prefeitura tem os terrenos lá, que tem um espaço bom para montar lá, e o pessoal tem cobrado, principalmente o pessoal de escola, os vizinhos ali, que tem muita criança ali. E precisa de um parquinho ali, e uma academia do ar livre, é um espaço bom, um espaço que dá para fazer, terreno da prefeitura. Então é indicação da gente, para o secretário de esporte, para a gente estar vendo, já está feito, já está feito os projetos para a gente, e ali vai ser um... Para o pessoal divertir à tarde, no final de semana, as crianças e tal. Então eu acredito que vai ser muito bom que faça esse projeto e que a gente corra atrás do dinheiro e fazer executar essa obra. Era isso e obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereador Luciano Oliveto.
Boa noite a todos os presentes aqui hoje. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar a minha amiga Raquel, que está aqui presente. Quero cumprimentar o pastor Ronael, da Igreja Batista Nacional, a pastora Tatiana, a Josilene, que é líder do Ministério das Mulheres, e os demais membros que vieram prestigiar a aprovação de um projeto que será muito, muito importante para a comunidade de Juara, especialmente para as lideranças dessa igreja. Eu quero aproveitar a oportunidade aqui e falar hoje sobre capacitação profissional. Desde 2021, nós estamos trabalhando, junto com o prefeito Carlos Sirena, na necessidade de ampliação de curso de formação de ensino superior em Juara. E trago hoje boas notícias para a população juarense, do trabalho que vem sendo realizado pela equipe da Universidade Aberta do Brasil, em parceria com a Universidade Federal do Estado de Mato Grosso, e também com o Instituto Federal do Estado de Mato Grosso, e com a UNEMAT, com a Universidade Estadual do Estado de Mato Grosso. Nós temos hoje já confirmados os seguintes cursos profissionalizantes e de licenciatura e também de especialização. Foi confirmado o curso de Tecnologia Educacional pela Universidade Federal de Mato Grosso, agora para o segundo semestre de 2022. Foi confirmado a Especialização em Informática na Educação pela Universidade Federal de Mato Grosso, 2022/2. Foi confirmada a Licenciatura em Matemática pelo Instituto Federal do Estado de Mato Grosso, já para 2023/1. E também tivemos uma confirmação de um curso muito importante para a região, que é o curso de Educação Física, na Universidade do Estado de Mato Grosso, para 2023/2. Então, programem-se, independente da idade de vocês, a profissionalização ela é fundamental para o desenvolvimento pessoal de cada um. E também a confirmação já para 2022/2 do curso de Bacharelado em Agronomia pela UNEMAT do campus de Juara. Então, os cursos, todos esses que eu falei, eles acontecem tanto de maneira presencial como cursos à distância. E o caso do curso de Agronomia da UNEMAT, que é um curso integral aqui no campus de Juara. Então, aproveitando a oportunidade, quero parabenizar o prefeito Carlos Sirena por atender essa demanda aqui da Câmara de Vereadores e de toda a sociedade de maneira geral, principalmente dos pais que sempre querem uma oportunidade melhor para seus filhos, e muitas das vezes nós sabemos que um salário hoje não é suficiente nem para despesas básicas, e a gente aí vai ter cursos sendo oferecidos pela Universidade Aberta do Brasil em parceria com universidades de excelência aí na região. Obrigado.
Não havendo mais matéria nem vereadores inscritos no livro do pequeno expediente, passamos ao grande expediente. Grande expediente. Em entendimento ao artigo 139 da Resolução 123/2011, passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 163/2022, referente ao projeto de lei do Legislativo 007/2022.
Processo número 163/2022, interessados Vereadores Wellington Martins, vereador Eduardo Box e vereadora Sandy. Assunto: Projeto de Lei do Legislativo número 7 de 2022, que reconhece no município de Juara a atividade de colecionador, atirador esportivo e caçador como atividade de risco, configurando efetiva necessidade de exposição à situação de risco à vida e incolumidade física nos termos do artigo 10 da Lei Federal 10.826 de 2003.
Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 166-2022, referente ao projeto de lei do Legislativo 008-2022.
Processo 166-2022. Interessado, vereador Léo Boy. Assunto: projeto de lei do Legislativo 08-2022, que dispõe sobre a remoção de veículos abandonados ou estacionados em situação que caracterize o seu abandono em vias públicas, terrenos públicos e privados do município de Juara.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do grande expediente. Informa, senhores pares, que não há vereadores inscritos. Não havendo vereadores inscritos no livro do grande expediente, passamos à ordem do dia. A ordem do dia é atendimento ao artigo 140, 149 e 150 da resolução 123 de 2011. E neste momento eu solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas no livro de presença.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, há quórum. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura e emenda modificativa 001-2022.
Emenda modificativa 01-2022, autora vereadora Sandy de Paula Alves Mainardes. Assunto: modifica o projeto de lei complementar do Legislativo 03-2022.
Está em única discussão a emenda modificativa 001-2022. Vereadora Sandy.
Senhor presidente, colegas vereadores, essa emenda ela tem como objetivo alterar o artigo 4º da lei que a gente vai aprovar daqui a pouco, projeto de lei, né, que a gente vai votar daqui a pouco, porque na hora de protocolar o projeto, nós colocamos que ele entraria em vigor 30 dias após a data de sua publicação. E aí nós vimos esse erro e decidimos alterar para que seja... entre em vigor na data de sua publicação. Então, só altera isso. Tira os 30 dias e entra em vigor na data da publicação.
Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir emenda modificativa 001-2022, a mesma está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada pelo vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação a emenda modificativa 001-2022. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 095-2022, referente ao projeto de lei complementar do Legislativo 003-2022.
Processo 95-2022, interessada a vereadora Sandy. Assunto: projeto de lei complementar do Legislativo 03-2022, que altera a lei complementar 77-2010 para revogar a previsão de atualização de ofício do valor venal do imóvel pelo preço de mercado.
Está em segunda discussão o projeto de lei complementar do Legislativo 003-2022. Vereadora Sandy.
Bom, como o senhor presidente já disse, esse projeto está em segunda votação. Na semana passada eu fiz uma explicação bem ampla a respeito do projeto e hoje eu vou tentar ser mais sucinta. Primeiramente, o objetivo é revogar o artigo 11. E o que diz esse artigo 11? Diz o seguinte: quando o imóvel considerado for comercializado por valor superior àquele constante do cadastro imobiliário municipal, conforme o valor informado para fins de recolhimento do ITBI, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis, a autoridade lançadora promoverá a retificação de ofício do valor venal do imóvel também para fins de recolhimento do IPTU. Ou seja, eu vou lá na prefeitura e informar que eu alienei, financiei um imóvel para gerar ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, o imposto que eu pago na hora de fazer essa transação, aí, essa transferência. Automaticamente a autoridade que está ali me atendendo vai ver o valor que eu informei, o valor de mercado, né, que a gente comercializou esse imóvel, e vai atualizar o valor do IPTU. E a alíquota do IPTU vai ser cobrada em cima desse valor de mercado. Enquanto que o restante da população continua pagando com base no mapa de valores genéricos. Então, revogando o artigo 11, a autoridade lançadora, a prefeitura, ela não vai mais poder atualizar o valor venal do imóvel com base na declaração da pessoa na hora de recolher o ITBI. E isso vai fazer com que a prefeitura tenha que cobrar de todos os proprietários de imóveis com base no mapa de valores genéricos que já é pré-estabelecido e que gera igualdade na cobrança desse imposto. Algumas pessoas me perguntaram, Sandy, esse imposto, esse projeto de lei vai aumentar o IPTU? Não, muito pelo contrário. Quem já está pagando de acordo com o mapa de valores genéricos vai continuar pagando em cima disso daí. Agora, quem está pagando a mais, teve seu valor atualizado com base no valor de mercado, vai poder ir até a prefeitura, oficiar a prefeitura e pedir para que o seu valor venal seja baixado e que o IPTU seja calculado em cima do valor de mercado, do valor venal do imóvel com base no mapa de valores genéricos. Espero que eu tenha conseguido ser clara, é que é um pouco complicado mesmo para entender, mas que é bom a população entender que não vai aumentar o imposto.
Continua a discussão, vereadora Marta.
Na verdade, o projeto de lei da vereadora Sandy, ele vem corrigir uma injustiça, né? Já que aquele que registra seu imóvel e recolhe o ITBI, acaba pagando um IPTU muito maior, porque o imóvel dele, o IPTU vai ser cobrado pelo valor de mercado. A grande questão no nosso município é que a nossa planta genérica, ela precisa ser atualizada, para que a gente acabe com essas situações de injustiça na cobrança do IPTU. Todos os anos o vereador Léo Boy propõe um projeto de lei para diminuir a alíquota para aqueles imóveis financiados pelo programa da Caixa Econômica Federal. É uma forma de evitar que eles paguem o IPTU muito maior do que a média da população juarense. Questões, elas só vão ser resolvidas quando o município atualizar sua planta genérica, coisa que tem sido feita em todos os municípios do estado de Mato Grosso. Eles têm contratado empresas que mapeiam toda a cidade, né, caracterizam cada imóvel de acordo com o padrão que esse imóvel tem e a partir daí se cobra o IPTU. O que a gente vê hoje é uma injustiça, as pessoas pagando IPTU. Muitas vezes um imóvel de alto padrão paga menos IPTU do que um imóvel de classe média que foi financiado pela Caixa Econômica Federal.
Continua a discussão. Vereadora Sandy.
E o objetivo também da revogação desse artigo é que as pessoas saiam da informalidade, porque hoje a gente sabe que muita gente deixa de fazer uma escritura de um imóvel justamente para não ter o valor do seu IPTU aumentado. Então, a gente vê muita gente com um contrato de gaveta e isso prejudica o município, inclusive, na arrecadação, porque ele deixa de recolher o valor adequado aí de ITBI. Então, não é o objetivo do projeto é esse. E a questão de, vai ter perca da arrecadação? Muito pelo contrário. Se as pessoas começarem a informar o valor que elas venderam sem o medo de ter que pagar mais IPTU, elas vão arrecadar mais para o município, inclusive.
Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei complementar do Legislativo 003/2022, o mesmo está em segunda votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada pelo vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em segunda votação o projeto de lei complementar do Legislativo 003/2022, com sua emenda modificativa 001/2022. Passo às mãos do primeiro secretário para leitura o processo 153/2022, referente ao projeto de lei municipal 024/2022.
Processo 153/2022, interessado à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 24/2022, que institui a Ouvidoria Geral Municipal e dá outras providências.
Está em primeira discussão o projeto de lei municipal 024/2022. E não havendo o vereador que queira discutir o projeto de lei municipal 024-2022, o mesmo está em primeira votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em primeira votação o projeto de lei municipal 024-2022. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 154-2022, referente ao projeto de lei municipal 025-2022.
Processo número 154 de 2022, interessado à Prefeitura Municipal de Uara. Assunto, projeto de lei municipal número 25 de 2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar termo de cessão de uso de bem imóvel com a Igreja Batista Nacional de Uara e da outras providências.
Está em primeira discussão o projeto de lei municipal 025-2022. Vereadora Marta.
Senhor presidente, no momento em que o prefeito municipal conversou sobre o envio desse projeto, nós discutíamos esse termo de cessão de uso de bem imóvel e o prefeito municipal deixou bem claro a importância de a gente ceder áreas públicas para a instalação de igrejas. Todas as vezes que a gente estabelece uma nova igreja em algum bairro, nós sabemos que a juventude daquela localidade corre muito menos risco de ser atraída para coisas erradas, já que ela pode ser atraída para um templo religioso. Então, o prefeito municipal relatou que tem simpatia para esses termos de cessão, já que são para entidades religiosas e nós sabemos da importância do trabalho social que essas igrejas realizam no nosso município.
Vereador Eduardo.
Parabéns, grande iniciativa do Executivo Municipal, do seu prefeito, principalmente aí também pela Igreja Batista, pastor. É um prazer, na verdade, eu tive a oportunidade do senhor estar ali em oração com a minha turma do boxe, no evento que nós tivemos no ano passado. Fico muito feliz pela tua presença e pelo teu convite, sem me conhecer e sem conhecer o projeto que a gente tem fazendo. E isso é muito válido para o município, porque o trabalho que o senhor vem fazendo na igreja é muito bonito. E o trabalho de evangelização, quanto mais nós podemos fazer isso, mais o Brasil fica com pessoas melhores. Parabéns ao seu Carlos por essa iniciativa. E que outras igrejas também nós possamos estar tomando essa iniciativa também.
Continua a discussão, vereador Wellington.
Senhor presidente, eu gostaria de parabenizar tanto o prefeito Carlos Sireno por essa atitude, que a gente teve conversando com ele também, juntamente com o pastor Reonel, que a Igreja Batista está aí prestando serviço à comunidade de Juara, assim como o vereador Eduardo acabou de dizer. Além de toda essa parte de evangelização que as igrejas praticam no dia a dia, esse contexto educacional e social é muito gratificante, porque tira muito, com certeza, muitas crianças, muitos jovens da atividade do escuro. A gente quer parabenizar pela iniciativa, que realmente o dinheiro que ia gastar, com certeza, para comprar o terreno, como o pastor nos posicionou, vai ser usado para fazer o empreendimento, a obra lá, a nova igreja, a sede própria, nesse terreno cedido pelo município. E isso é muito gratificante, porque todas as igrejas evangélicas, né, Eduardo? E católicas em si, presta muito serviço social à sociedade de Juara. Você imagina esse número de pessoas que vocês atendem, se não tivesse vocês no dia a dia para atender. Cairia tudo sobre a nossa assistência social do município, onde com certeza seria muito mais dificultoso de atender. Então, estou de parabéns, no que depender do vereador Wellington, e com certeza de todos os nossos colegas aqui vereadores, estamos à disposição para ajudar. Obrigado, boa noite.
Continua a discussão. Vereador Luciano.
Bom, os pontos positivos desse projeto, tanto nós sabemos a importância, né, que as religiões têm na vida, na construção de uma sociedade, então eu acredito que do ponto de vista do prefeito fazer essa parceria já é um ponto muito importante para toda a sociedade de maneira geral, né? Todas as pessoas, principalmente a juventude, participando de projetos voltados à religiosidade, com certeza você tem uma sociedade mais calma, disposta a evoluir, disposta a fazer o bem aos outros. Então eu acho que isso é um dos pontos mais positivos do projeto. Quero ressaltar também, senhor presidente, que eu fiz uma solicitação ao prefeito Carlos Sirena e à equipe de planejamento, Secretaria de Cidade, há mais de um ano, sobre um levantamento sólido sobre quantas áreas públicas esse município tem. Porque o que, que ocorre? Nós temos um problema com muitos terrenos sujos no município de Juara, muitas áreas públicas que deveriam ser um aparelho público, principalmente praças. Nós sabemos as condições das nossas praças públicas hoje, espero que agora com a seca o secretário de cidade resolva esse problema. Então, essa cessão de uso também vai ajudar o município de Juara a gente ter uma área pública com as devidas condições que a gente precisa dentro da nossa cidade, né? Provavelmente eles vão fazer uma edificação nesse espaço, então vai ser menos um terreno sujo da prefeitura em Juara. Isso é outro ponto muito positivo, né? Então vão fazer um templo religioso numa área que provavelmente está sem utilização para o espaço público. Então isso vem agregar ainda mais ao projeto que a igreja quer desenvolver. Então por isso, com certeza, terá o meu apoio à aprovação.
Continua a discussão. Vereadora Sandy.
Bom, a igreja é nossa vizinha aqui da frente, vamos sentir falta deles aqui na nossa frente, né? E o projeto diz aqui, só para a gente deixar claro, que esse termo de cessão ele é por 30 anos, só que a igreja tem um prazo de 2 anos para o início e 5 anos para a conclusão da obra definitiva, né, da construção desse templo religioso. E eu também fico muito feliz e grata ao prefeito Carlos Sirena por essa sensibilidade, porque nós sabemos, como todos os meus colegas já disseram, a função da igreja, e eu estava até conversando com o pastor na semana passada, e ele estava me falando que o interesse da igreja é fazer um salão também, onde eles vão poder fazer atividades ali com a comunidade, então atender as pessoas que moram ali naquela região, e também da cidade inteira, porque nossa cidade não é tão grande, então dá para vir gente de todos os lugares para participar das celebrações e das ações que vocês irão desenvolver. Então, aproveitem essa oportunidade, né, que o executivo está dando, façam uma bela obra ali e que muitas pessoas cheguem até Jesus através de vocês. Obrigada.
Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei municipal 025-2022, o mesmo está em primeira votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em primeira votação o projeto de lei municipal 025-2022. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 151-2022, referente ao projeto de lei do Legislativo 006-2022.
Processo 151 de 2022, interessado vereador Wellington Martins. Assunto, projeto de lei do Legislativo número 6 de 2022, que institui a Semana da Pátria, no município de Juara, estado de Mato Grosso.
Está em primeira discussão o projeto de lei do Legislativo 006-2022. Vereador Wellington Martins.
Senhor presidente, colegas vereadores, peço colaboração dos colegas no entendimento de que esse projeto nada mais é do que vir ajudar a nossas crianças, nossa juventude, a participar mais das ações cívicas que o município possa oferecer, tendo em vista que no passado nós tínhamos, né, vereador Léo Boy, vereador Zé Galvão, na escola nós tínhamos lá educação cívica, a matéria, né, onde ensinava as crianças a ter o patriotismo, a conhecer um pouco mais da nossa pátria. E hoje, infelizmente, nós não temos mais essa doutrina, retirar ao longo dos anos tudo que poderia, de repente, aprender com relação a essa atividade. E aproveito aqui o ensejo do pastor e toda a comunidade da igreja, que isso também faz parte da igreja, que encabece e ajude o patriotismo juntamente a essas crianças, esses projetos essenciais que vocês praticam, colocar a doutrinação, amar a pátria nossa. Porque é muito difícil a gente ver pessoas desvalorizando o nosso país, né? Como a gente está vendo no dia a dia, pessoas queimando a bandeira nacional, fazendo atividades totalmente distorcidas com relação ao civismo, com relação à educação, com relação à religião. Então a gente precisa, de alguma maneira, aproveitar o momento que aqui nós estamos ocupando e tentar de ajudar não cobrar como sempre faz, mas esse projeto nada mais é do que tentar ajudar, tendo em vista que as escolas, colegas vereadores, já estão praticando algumas atividades nesse sentido. Eu conversei com a Fernanda, a nossa secretária de Educação, e as escolas do município já vêm praticando algumas atividades extracurriculares, ajudando as crianças a aprender o hino nacional, o hino da bandeira, o hasteamento da bandeira nacional, que agora também é por lei obrigatório nas escolas com a lei do Estado. O governo estadual já sancionou essa lei. Então a gente quer nada mais que ajudar a essa questão do patriotismo, resgatar o patriotismo das nossas crianças, da nossa juventude. Aqui também temos aqui uma atividade que está sendo extracurricular, Marta, a senhora que é professora, do Sargento Giarola, lá do Tiro de Guerra Alves Riolon, que também está fazendo palestras nas escolas, já teve lá na escola no município de Novo Horizonte, agora na nossa próxima quarta-feira, ele me passou ontem, que está agendado para fazer uma palestra justamente sobre essas atividades do civismo, ajudar um pouco mais as crianças a conhecer essa hierarquia, na escola Oscar Soares, na próxima quarta-feira, que diz que está agendado uma palestra dele lá, e para a próxima semana também na escola Tiradentes. Então a gente tem bastante pessoas que podem ajudar o nosso município, tendo o entendimento da secretária de Educação, do prefeito, toda a comunidade disposta a ajudar. Temos aí a escola Tiradentes, temos aí a Polícia Militar, que presta um belo trabalho, temos aí essas atividades extracurriculares, que nada mais é que empreender e organizar a cabeça da nossa juventude para que aprendam a valorizar o nosso país, que isso é o mais importante de tudo no momento.
Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei do Legislativo 006-2022, o mesmo está em primeira votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em primeira votação o projeto de lei do Legislativo 006-2022. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, passamos às considerações finais. E as considerações finais em atendimento ao artigo 141 da Resolução 123 de 2011. Nesse momento, o primeiro vereador inscrito nas considerações finais, vereador Wellington Martins.
Senhor presidente, colegas vereadores, mais uma vez boa noite. População que nos assiste através do Facebook, que vai nos ouvir amanhã através da Rádio Tucunaré. Boa noite para o pessoal da Igreja Batista aqui presente, pastor Raniel. Senhor presidente, esse final de semana eu estive presente aí na linha Riolon, estive passando ali pela linha Riolon, onde algumas dificuldades com relação à estrada, isso não é novidade para ninguém, mas a chuva está dando uma trégua, né, Zé Galvão? E graças a Deus os maquinários começaram a sair da garagem, está começando a fazer os trabalhos de recuperação. Lá na linha Riolon, linha Rodolfo Ferro, com sérios problemas ali, e o maquinário saiu hoje, já fazendo aqui um patrulhamento daqui sentido a balsa, cruzar a balsa para lá e entrar no desvio da balsa sentido a Rodolfo Ferro, e vai fazer também a linha Riolon. É lógico que é só um patrulhamento no momento, tendo em vista que o pessoal que faz o cascalhamento está na região dos Quatro Marcos, fazendo ali também atividade de cascalhamento em alguns pontos críticos, tendo em vista que temos lá moradores e produtores para tirar a produção de arroz, e eles estão fazendo a recuperação lá. E saindo de lá, vão a informação que me passaram hoje, que vão com o cascalho lá na região do Boi-Guará, também fazer ali perto da região do Jaú, fazer os paliativos naquele trajeto. E voltando de lá, aí sim o cascalhamento entra nessa região da Rodolfo Ferro e também linha Riolon para fazer as recuperações. O pessoal que estava no assentamento precisou vir para a cidade, não terminou ainda o serviço todo completo por lá. Os caminhões caçamba deram um problema e eles vieram para a cidade. Provavelmente só na próxima semana retornará para a região do PA Vale do Arinos, PA Japuranã, para de repente acabar de terminar de vez aquele serviço que estão fazendo naquela região. Também patrulhamento já saiu ali da região do Morro do Índio, Zé Galvão, já foi até lá no Moacir, daqui também até as Águas Claras, e está entrando por lá pela Fazenda Marília e voltando na linha Rodolfo Ferro. Então as duas equipes se encontram fazendo um trabalho de repente mais rápido e mais ágil para atender aquela comunidade. Tendo em vista para o momento, senhor presidente, eu gostaria de agradecer a todos, parabenizar mais uma vez a Igreja Batista pela presença aqui e pelo desempenho do senhor prefeito Carlos Sirena em doar parcialmente esse terreno para que vocês possam construir a sede de vocês. A vereadora Sandy disse que no projeto, pastor Janel, a vereadora Sandy disse que no projeto fala de 2 a 5 anos. Tenho certeza que o senhor não vai levar 2 anos para fazer essa construção, tendo em vista a garra e a energia que o senhor tem juntamente com a comunidade. E no que depender da gente, estamos à disposição. Uma boa noite a todos, ótima semana a todos, que Deus abençoe a todos nós.
Próximo vereador inscrito, vereador José Galvão. O vereador dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Luciano Oliveira. O vereador também dispensou a palavra. A vereadora Mônica também dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, população presente, que nos assiste via Facebook, Rádio Tucunaré. Senhor presidente, eu e o vereador José Galvão fizemos um ofício ao prefeito municipal que coloque adesivo nos carros terceirizados, porque a gente está andando na rua aí, esses carros estão 90% sem adesivo de identificação que presta serviço para a prefeitura municipal de Juara. Inclusive, hoje na porta da Câmara tinha um carro aí, que é terceirizado, né, Zé? E não tinha um adesivo que pode comprovar aí a população que esses carros estão prestando serviço para a prefeitura municipal de Juara. Recebi hoje um ofício mostrando a quantidade, Zé Galvão, são 15 veículos alugados. Na história de Juara, pela primeira vez, uma gestão alugou tanto veículo para atender algumas partes, atende outras partes, esses veículos mais fica passeando na rua, e a gente precisa fiscalizar, e eu quero que o prefeito coloque adesivo nesses carros, para que a população também possa ver quem que é os carros alocados, e também ajudar a fiscalizar. A gente recebe denúncia aí de carros que não estão em serviço, maioria final de semana em residências particulares, então a gente precisa desses adesivos nesses veículos. Já tem até um projeto de lei aprovado que obriga a gestão municipal a pôr esses adesivos nesses carros. Também desde já quero solicitar aí do prefeito aí, e reúne com seu secretário de transporte e organize o mais rápido possível a recuperação de todas as estradas do nosso município de Juara, contando que a gente tem uma grande frota de maquinário novo que pode estar aí desafobando aí essas estradas que estão precárias, estão trazendo transtorno à nossa população juarense. Também cobrei a sessão passada, oficializei a Secretaria de Cidade sobre respeito à iluminação de Águas Claras e Paranorte. Já faz mais de 8 meses, vereador Luciano, que está aquele compra e compra só aquelas merralhas de material picado, e aonde quem está tomando prejuízo, Zé Galvão, é a população, porque todo mês na sua conta de energia já vem descontada a sua iluminação pública. Se está acesa, se não está, a rede energia está recebendo por isso. E quem está levando prejuízo é a população juarense, que paga todo mês iluminação pública, e onde a maioria não tem, é onde estão queimadas. Inclusive, no distrito de Águas Claras e Paranorte, estive semana retrasada à noite e vi a demanda de lâmpadas queimadas. Quero deixar bem de já que não é culpa do servidor. O servidor é muito competente, dá conta de tá arrumando 4.600 lâmpadas que tem no nosso município de Juara, mas se tiver material para ele trabalhar, ele trabalha. E quando vem, quando chega ali 100, 150 lâmpadas com um reator, ele, 2, 3 dias, já acaba tudo, Zé Galvão. Andei pelo bairro Porto Seguro e Jardim América e Jardim Califórnia, tem muita lâmpada queimada. No bairro Alvorada, onde o senhor mora, também várias lâmpadas queimadas. A gente precisa urgente, o dinheiro tem. O dinheiro todo mês cai na conta da prefeitura, que é o dinheiro arrecadado da CIP. Então o prefeito precisa organizar melhor para que a população não venha tomar esse prejuízo aí, que é todo mês descontado a sua conta de energia e não ter uma lâmpada na frente de sua residência. Também, desde já, cobrar aí a limpeza da pracinha ali do João de Barro, onde está um matagal tremendo. Já oficializei a Secretaria de Cidade, que precisa urgente estar ali limpando aquela a praça do João de Barro, e também no Jardim Santa Terezinha, aquele mato tomando conta, onde recebi reclamações de moradores, onde escorpiões e cobra estão entrando dentro da casa ali perto da Uri Riva, e onde precisa urgente estar limpando aquela área da prefeitura. Só isso, senhor presidente. Obrigado e boa noite a todos.
Próximo vereador inscrito, vereadora Sandy.
Dispenso a palavra.
O vereador dispensou a palavra. Posso, vereador inscrito, vereadora Marta Dalpiaz.
Está consciente, vereador?
Senhor presidente, eu queria reforçar a cobrança do vereador Marquito, já que eu fui cobrada, para que se recupere a linha do Braguinha. Né? Eles estão ali com dificuldade de transportar a produção e é importante que a Secretaria de Transporte deu uma olhada lá naquela estrada. Já havia cobrado lá no começo do ano, mas agora acredito que a Secretaria tem uma organização, um cronograma aí, é importante atuar lá. Também gostaria de comunicar que os trâmites aí do Finisa estão em fase de conclusão. Provavelmente, logo teremos a licitação do primeiro lote de pavimentação financiado pelo Finisa, né? Certamente, os projetos que estão prontos e que foram licitados pelo município, né? Nós tivemos aí a conclusão do projeto Continental, que já foi protocolado na Sinfra. Nós temos também a conclusão do projeto da Walter Lauro e Ubirajara, que também está protocolado na Sinfra, porque são bairros que vão ser contemplados com convênios e emendas da nossa bancada, do governo do estado. E provavelmente o primeiro lote a ser listado pelo Finisa vai ser a tão sonhada Rua Argentina, loteamento Gouveia e Vila Aurora, que são os projetos que estão aí em fase de conclusão. O que há muito foi esperado pela população daquela rua, e a gente tem recebido também cobranças ali do loteamento Gouveia, que acho que são duas ruas, e é importante que o executivo realize logo essa pavimentação, porque só assim nós vamos caminhar para uma cidade, de fato, toda pavimentada. Na sessão da semana passada, eu cobrei sobre a situação das ruas do São Gabriel. São Gabriel é um bairro que ainda não foi entregue para o município. A incorporadora lá o bairro chegou a ser interditado, e o município desinterditou, dando um prazo de um ano para as empresas regularizarem esses loteamentos. Eu oficiei o executivo e recebi resposta, a mesma resposta que eles enviaram para o Ministério Público, porque essa é uma questão que já está no Ministério Público, né? O setor da engenharia da prefeitura fez uma vistoria no dia 7 de março e expediu um relatório que encaminhou para a promotoria, e esse mesmo relatório também foi encaminhado para mim. No loteamento, lá no residencial Bandeirantes, eles verificaram que quatro ruas foram executadas a pavimentação com TSD e drenagem superficial. Só que a evolução da obra deixa a desejar. O setor de engenharia acredita que eles não vão conseguir concluir no prazo estipulado, porque as etapas 2 e 3 ainda nem foram iniciadas. No loteamento Ouro Verde, foram observados que se fez execução de drenagem de água pluvial, as bocas de lobo e dissipador IPV, e houve alteração em alguns dispositivos do projeto que devem ser corrigidos e apresentados para o setor de engenharia. Não houve evolução na execução de pavimentação asfáltica e também percebe-se que eles não vão conseguir cumprir o prazo. No loteamento Santa Antonieta, também o setor de engenharia observou que houve execução de drenagem de água pluvial, a boca do dissipador e os PVs, e também houve alteração no projeto de drenagem e pavimentação asfáltica que deve ser corrigido. No momento da vistoria, observaram que a evolução física das obras está sendo lenta e que eles também não vão conseguir concluir no prazo estipulado. No São Gabriel, que foi alvo da reclamação de muitos moradores, a fiscalização, o setor de engenharia observou que houve execução dos dispositivos de drenagem de água pluvial, boca do dissipador, execução de ramais de ligação de drenagem profunda, e o projeto aprovado não está sendo seguido na íntegra, deve ser corrigido, e tem problemas na pavimentação que ainda nada foi executado. A engenharia também acredita que não vai conseguir cumprir o prazo que foi estipulado pela prefeitura. Então, a vistoria concluiu que as obras têm tido evolução física, tem alguns projetos que têm que ser corrigidos, mas que em todas as fiscalizações nos bairros, o cronograma está abaixo do esperado. Então é importante que o município acompanhe o trabalho dessas empresas para que a gente não tenha que protelar esse prazo e, no final, quem paga a conta é o morador, que não pode nem transitar num bairro que ele comprou um terreno onde ele esperava que o bairro tivesse toda a infraestrutura necessária. Eu vou estar acompanhando o trabalho de fiscalização na execução das obras desses loteamentos e eu espero mesmo que tudo se resolva a contento do cidadão. Boa noite e muito obrigada.
Não havendo mais vereadores inscritos nas considerações finais, encaminhamos as indicações e outras preposições ao Executivo Municipal. Gostaríamos de convidar a todos para a nossa próxima sessão ordinária, que realizar-se-á no dia 2 de 5 de 2022, a partir das 19h30, aqui nesse plenário das deliberações. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão. Boa noite a todos e fiquem com Deus. Música.